receber alguém muito especial que tem servido a Deus de uma maneira muito, muito impactante. Missionária Ana Alzira, ela serviu por 17 anos lá em Angola, na cidade de Uambo. Sabe aquela cidade onde a gente foi em outubro com alguns pastores, alguns líderes para conhecer um projeto lá? Lá onde ela serviu. Só que no período em que ela serviu, estava acontecendo a guerra. Então, além de missionária, ela também é enfermeira e serviu com seus dons e talentos num tempo em que ninguém queria ficar lá. Ela ficou. Foi corajosa, desobediente talvez, porque a junta ficou desesperada e mandando ela sair. Mas ela tinha convicção que Deus estava naquele negócio e que era para ela servir e ficar, e ela ficou. E realmente impactou aquela cidade, aquela região. E hoje, quando a Ana chega lá, realmente é muito respeitada pela comunidade, pelo que ela fez. Ela não tinha necessidade nenhuma de ficar lá, mas ela entendeu que ela queria ajudar aquele povo. E hoje nós temos o privilégio de recebê-la, compartilhando algo que Deus colocou no coração dela, para nos abençoar nessa manhã. Vamos orar por ela? Pai, louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio que temos de hoje recebermos essa missionária, serva do Senhor, Pai, que tem uma história tão linda e tão impactante, porque tem servido ao Senhor, tem dedicado a sua vida para glorificar o teu nome, Pai. Peço que o Senhor a use aquilo que o Senhor colocou no coração dela para compartilhar conosco nesta manhã, que possamos como igreja sairmos daqui abençoados e desafiados para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, Ana.
Obrigada, pastor. Graça e paz, irmãos. Bom dia, muito bom estarmos juntos. E eu estava lembrando agora, porque em Angola, pelas manhãs, é muito comum eles entrarem cantando na igreja, já entram cantando, e uma das que mais gostam é essa. Alegrei-me quando me disseram, ainda cantam muito lá, vamos à casa do Senhor. E nessa manhã eu queria dizer uma coisa para você, antes que eu esqueça, porque às vezes a gente se empolga aí e posso esquecer, mas eu queria dizer uma coisa para você que está aí sentada, sentado, sobre a alegria. Sabe, Deus colocou no meu coração para falar para você que a alegria virá. E queria dizer para você o seguinte: às vezes você não está entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes não entendemos o que está acontecendo na nossa vida. Mas o Senhor te fala uma coisa: o importante não é o que você está vendo agora, não é o que está acontecendo agora, mas é com quem você está caminhando. E é com Ele. Ele está com você. E quando nós caminhamos com Ele, com o Senhor, com Jesus, quando Jesus está com a gente, então se você está no caminho de Jesus, não importa o que vem amanhã, talvez você está com medo, é o desemprego, a crise, o lar, você está assim, Senhor, como disse o pastor hoje já, talvez você entrou aqui hoje dizendo, estou no meu limite, mas eu queria te dizer, não importa, o que importa é quem está indo com a gente, que é o Senhor, amém? Ele é o teu comandante. Então, alegria é isso, minha querida, meu querido. Alegria é essa certeza com quem eu caminho. É isso. E é sobre isso que também quero falar nessa manhã para você. Talvez alguns falarem, lá vem missionário. Ai, que droga, se eu soubesse, nem tinha vindo na igreja. Lá vem mensagem missionária. Não, eu vim aqui para falar com você sobre sentido de vida, sabe? O que você está fazendo com a tua vida? O que está acontecendo com você? Por que estamos aqui? E conversar um pouco sobre isso. E eu queria começar falando sobre a minha vida, tudo isso que falei para você sobre alegria, é porque o tema nosso esse ano e desse encontro aqui em Bacacheri era vamos completar a missão. Aí tem gente que pode falar, ai meu Deus, eu vou lá ouvir isso, eu estou com tanto problema na minha cabeça e vou lá na igreja para ouvir, vamos completar a missão. Mas isso tudo está no pacote que Deus tem para você. sabe, completar a missão, estar aonde Deus quer, estar sendo o que Deus quer que sejamos, faz parte desse pacote da alegria, do sentido e o que Deus quer fazer na tua vida. E eu queria te falar uma coisa. Sabe, gente, eu estava aqui sentada, orando, lembrando de tudo que Deus fez na minha vida. Eu venho de um lar tão miserável, minha família é de Santa Catarina, foram para São Paulo, pai abandonou mãe sozinha naquela cidade terrível lá, eu ia usar algum adjetivo aqui, mas sozinha naquela cidade, com 4 filhos, ela deu os filhos. Então fomos criados com famílias diferentes, sofri todo tipo de abuso nessas casas. E no mês da mulher, onde nós, a igreja também está tendo esse momento de lembrar disso, quero dizer para você, minha querida, passei todo tipo de abuso nessas casas. E na minha adolescência, a mãe tentou recolher os filhos de novo, trouxe, fomos morar numa favela. Passei muitas humilhações, muitas violências na vida, de ser pobre, né? Há muita violência, não só de raça, ou às vezes uma mulher que apanha, ou que está sendo violentada pelo seu cônjuge. Mas há tantas violências, sabe? De você não ter uma roupa, só ter uma peça, e na escola alguns riem de você, porque eu trabalhava naquele período, a gente trabalhava menor, e eu separava alho para colar o dentinho na cabeça, ajudando um pessoal, e ganhava um dinheirinho para matar a fome em casa, e ia para a escola cheirando a alho, à noite, trabalhava o dia inteiro, então riam de mim, enfim. Mas eu cresci uma menina muito revoltada, etc. E quando nessa favela aí, eu fui trabalhar numa empresa, que um vizinho comentou, e eu falei, opa, eu vou lá. Eu sempre fui assim, meio doida, sabe, gente? Meio, como é que eu vou dizer? Eu não queria dizer isso, mas eu sempre fui um pouco impulsiva, né? Vamos dizer assim. E eu falei, eu vou lá, mas só que eu não sabia fazer nada, e a pessoa me contratou por pena, e foi assim que eu conheci Jesus. Então, isso é alegria, quando, sabe, eu vou me entregando e Deus vai dirigindo minha vida. O Senhor quer direcionar tua vida também. E eu louvo a Deus porque o Senhor direcionou minha vida, naquele lugar, encontrei Jesus, meu Salvador. Se você está aqui nessa manhã e você fala, como assim? O que é isso, Jesus Salvador? Entrega a tua vida ao Senhor. A palavra de Deus diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Confia que Jesus é o teu Salvador. Entrega a tua vida a ele nessa manhã. Você jovem, alguns que ainda estão assim, amanhã, outro dia, eu entrego a minha vida. Entrega agora, sabe? E foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Deus fez um rebuliço. Eu me converti e depois a família foi vindo. Então foi nesse contexto de tanta alegria por tudo que ele fez por mim. Minha mãe era lavadeira. Quantas vezes as pessoas falam, qual a sua lembrança na infância? Eu falo, a minha, sabe qual é? Minha mãe chegando de casa de família e com um saquinho. E naquele saco plástico estava o almoço dos filhos dela. E nós aguardávamos como os pintinhos aguardam a comidinha ali, e ela trazia para nós. Aquela comidinha no saco plástico, que ela trazia os restos para nós. E ela dizia, estudem meus filhos, para vocês não serem faxineira como eu. Mas tenho muito orgulho dessa faxineira, aleluia, por essa faxineira que me trouxe ao mundo, me deu vida. E olha, gente, louvado seja Deus, por que estou te contando tudo isso? O Senhor me escolheu, nisso tudo eu fui para o campo missionário, é uma longa história, fiz enfermagem, fiz teologia, eu disse, Senhor, eu quero te servir. No meu caso, era campo missionário, no meu caso, a minha vocação, ir para a África, mas quero te falar nessa manhã, nem todos vão para a África, nem todos vão para a Amazônia, amém, gente? Nem todos foram chamados para ir para a Índia, mas todos nós aqui, Deus nos chamou para ser bênção aqui nesse mundo e viver para a sua glória, amém? Deus quer usar a sua vida. Deus quer você para a sua glória. E sabe, muita gente fica assim, ah, será que eu vou ter que largar a empresa? Às vezes Deus vai continuar usando você na sua empresa. É o empresário, é o profissional liberal, o médico, o engenheiro, a médica. Onde você está? É o seu campo de missão também. Mas eu queria dizer nessa manhã, talvez Deus também, nessa manhã, quer chamar alguns para irem para longe. Mas o mais importante é que todos nós aqui podemos trabalhar com Deus para completar a missão que Ele quer fazer. Deus quer cumprir seus propósitos no mundo. Você crê? Deus vai cumprir seus propósitos. E chama você, chama eu, chama a sua igreja, para todos juntos cooperarmos com Ele nesse propósito. Então, no meu caso, eu fui. E como disse o pastor Gersoninho, quando eu cheguei lá, gente, eu queria falar isso principalmente para as mulheres. Não pensem que eu cheguei e eu achei assim, ai gente, estou chegando do Brasil. E teve uma primeira reunião que me chamaram, e eu falei assim, ai, dá licença, deve ser uma reunião para me agradecer, que eu estava me achando assim, eu saí do Brasil, gente, terminei noivado, eu era noiva, é uma longa história, eu não vim hoje dar meu testemunho, eu vim falar outra coisa, mas... Aquela reunião lá era uma reunião só para dizer assim, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo, aqui não pode, aqui não pode. E nessa reunião falaram, aqui não pode entrar homem na sua casa, não pode isso, não pode aquilo. E nessa reunião eu lembro que eu chorei muito e tal. E eu fiquei lá 5 anos, numa situação que ninguém me reconhecia como missionário. Essa aí, missionária? Porque agora eu estou gorda, eu era magricela, mulher, solteira, não tinha um homem, né? E até hoje, então o senhor, gente, eu não quero assustar os jovens, viu? Ser missionário não significa que você vai ficar encalhado, encalhada, tá, gente? Deus tem alguém para ti, amém? Receba! Tá bom? Olha, eu creio, o ideal de Deus é Deus tem alguém especial para ti. Viu, meninas, meninos, pessoal, Deus tem alguém para você. Agora, tem uns malucos que não cabem o casamento, foi o meu caso, porque era tanta doideira, nas guerras, etc. Então, queridos, eu fiquei lá 5 anos numa situação assim, tá bom, fica aí e tal. E numa reunião de convenção, eles ficaram discutindo 1 hora se eu tinha direito a falar ou não. E a maioria dizia assim, ela não é missionária. Ela entrou aqui de uma forma que não sei o quê. E depois de 1 hora de discussões, decidiram que eu não podia falar, porque eu era uma mulher. Mas eu quero dizer para vocês, no mês da mulher, sabe? Eu aprendi desde cedo uma coisa, colocar minha vida diante de Deus. E falar, Senhor, aqui está a minha vida. E não pense você que hoje, sendo velha, eu não tenho mais nenhum tipo de violência. Meus alunos falam assim, professora, o bom é que quando você está velho, realmente, a vantagem da velhice é que eu posso falar algumas coisas, etc. Mas a gente ainda sofre muitas violências, né? E olha, ali naquela reunião, tal, eles discutiram 1 hora e não deixaram eu falar. Não tive o direito, não era missionária. Mas o que aconteceu? Os anos passaram. Eu trabalhando, eu servindo. Estou aqui, eu vim para servir. E aquele serviço, aquela atitude, eu falo para os jovens, fica com paciência, tenha paciência, tenha calma. O seu trabalho, a sua vida... é que vai ser sua carta de recomendação. Então, com o tempo, eu fui sendo aceita. E hoje lá, eu sou a mamá. Muitos me chamam, mamá, doutora, não sei o que, entendeu? Então, aonde vou? E quando saí de lá, fui homenageada pelo governo. Então, Deus vai te honrar. E creio assim, mesmo quem está sofrendo situações, que você está assim, Senhor, olha para a minha dor. Coloca diante de Deus, compartilha com amigas, compartilha com lideranças, não sofra sozinha, mas vamos, e acima de tudo, confiar em Deus, amém meninas? e os meninos também, né? Eu queria até aproveitar e falar uma coisa para os meninos. Agora, isso aqui não está no script. É uma pequena observação para os homens. Agora, digo eu, não o senhor, hein, gente? Tá? Qualquer coisa fica na minha conta, a Nazira é doida, jumenta. Então, vocês cortam, deleta, tá? Eu só quero falar uma coisa assim. Às vezes nós falamos tanto de violência, de machismo, mas muitos de vocês, meninos, poderiam ajudar muito, tendo atitude antimachista. Então, às vezes, não basta não ser machista. A turma não fala isso? Não basta não ser racista, tem que ser anti. E eu adapto isso assim, não basta não ser machista. Tenha atitudes anti também. Ou seja, você pode, com um jeitinho, falar com um amigo seu, você pode, com um jeitinho, ter atitudes. Eu vejo, assim, muitos homens, às vezes, viu, pastor Silvado, colegas nossos, a gente está num encontro de seminários, ok? Todo mundo, olha, doutor fulano, doutor. Ai, valeu, Nauzeira. Então, tá bem, eu sei que eu sou maloqueira, sempre vou ser maloqueira. Mas isso é uma coisa antimachista. É o homem, na hora, afirmar, ter atitudes afirmativas também. Deleta, apagou, pronto, acabou. É só uma observação, tá, garotos? Então, é bom a gente ser antes também. Mas eu queria voltar aqui e dizer, então, o que seria isso de vamos completar a missão, não é? Alguns talvez aqui pensaram, ah, vamos mandar centenas de missionários, vamos atacar o mundo com missões, vamos mandar muita gente, vamos contribuir. E tudo isso é importante, sabe? Eu vejo assim como é importante. Eu estou aqui e nós temos trabalhado porque a igreja de Bacacheri, outras igrejas, participam do nosso sustento. Então, mas não é só dólares, não é só levantar centenas de missionários, não é? Nós podíamos fazer muita campanha. O que seria isso, então? Vamos completar a missão. Eu gosto muito de um missiólogo, o Christopher Wright, ele diz assim, que missão é tudo que Deus quer fazer, tudo que Deus está fazendo no mundo, para cooperar tudo que ele está fazendo em prol da sua criação, não é? Então, nesse seu grande propósito, não só comigo. Às vezes a gente pensa assim, ai gente, Deus me pôs aqui no mundo só para ser salvo, não é, fofa? Você pensa que está aqui assim, tipo, ai, estou na igreja, recebi minha salvação. E a gente resume, acha que tudo isso é ser cristão. E ele fala, é tudo que Deus quer fazer para toda a sua criação, não é? Então, missão é uma coisa muito linda, muito ampla, tudo que Deus está fazendo. E agora, meus queridos, agora, Deus está agindo em muitos lugares do mundo, amém? Nós estamos aqui, mas agora, está rolando muita coisa por aí, e eu creio, Deus agindo aí pelo mundo. A palavra de Deus diz, esse evangelho será pregado, esse evangelho do reino, para testemunho a todas as nações, eu creio, todas as nações vão receber testemunho do evangelho, então virá o fim. Mas o que seria então esse completar a missão? E aí você fala, e eu tenho o que com isso, Alauzeira? Como eu aqui em Curitiba, eu moro ali, eu tenho a minha vida, minhas dores, como eu posso participar desse completar essa missão, não é? Então, eu penso assim, essa missão, acima de tudo, é Deus que está em missão, e ele com, o Senhor conta contigo, comigo, para todos nós nos envolvermos com o quê? Nos propósitos dele. Olha que lindo! Já pensou? Então você não está aqui no mundo só para exercer sua profissão, sua vocação, mas como filhos participamos do cumprimento desses propósitos dele. Eu creio! Lá onde você está, com o que você é, com o que você tem, glória a Deus, não é? E Jesus disse em João 17, na oração sacerdotal, um texto que gosto muito de citar, eu não vou abrir aqui e ler para pouparmos tempo, porque eu já falei demais, mas Jesus diz na oração sacerdotal, João 17, 18, ele fala, Pai, assim como o Senhor me deu uma missão, eu dei para eles agora. Ele passou para nós, não só para os discípulos, para ti. Qual a tua missão? Qual a tua vocação? Mas e eu, Senhor? Ele falou que passou para nós. É tipo assim, ó, eu fiz o que o Senhor me mandou. Em João 17, 4, ele fala assim: eu te glorifiquei na terra, eu fiz o que o Senhor mandou fazer, missão cumprida. Agora é com a galera aqui, passei o bastão. Então, todos nós, né? Então, o que seria se completar a missão? Uma das coisas que acho muito importante é que todos nós aqui podemos fazer, ninguém escapa, viu, gente? Ninguém mandou você vir nesse culto, tá? Agora você vai falar, e por que que eu vim nesse? Eu podia ter ido em outro culto. Uma das coisas que nós podemos participar do que Deus quer fazer é discipulando. Ah, tá, Nalzira, o pastor já está fazendo. Ah, liderança. Não, você. Filho de Deus, filha de Deus, tem que discipular. Eu podia pedir para levantar a mão aqui, mas não vou fazer isso. Todo cristão, toda cristã tem que discipular alguém, pelo menos uma pessoa. Ai, não sei, Nalzira, não tenho jeito. Ai, eu tenho vergonha. Ai, eu também tenho mil desculpas, gente. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Não tenho vergonha de falar. Um segredinho missionário. Eu não sou evangelista. Eu não sei evangelizar, gente. Que escândalo! Eu não tenho aquele jeito assim, sabe, assim, todo ter o método e tal, sistematizar assim, ponto número um, Deus te ama, sabe aquela coisa bem organizada? Eu já sou maloqueira, chego ali e falo, e aí, cara, como é que é e tal? Então, é na amizade, nos relacionamentos. Então, nem todo mundo tem todo o método para discipulado, mas sabe qual é o melhor discipulado? É caminhar junto. Chama alguém para tomar café. Gente, eu uso a técnica do café. Meus alunos, todo mundo já sabe, no zap. Quando é que nós vamos tomar um café? Sabe o que significa isso? É os encontros que... Não é, hoje é o dia do discipulado. Abre aí, vamos ler. Não, não é isso. Vou tomar um café. E chega lá, a gente vai conversar sobre a vida. Olha, vamos lá na loja... Vamos lá, na, sei lá o nome das lojas. Vamos lá na loja comigo. Vamos, sabe o que eu fazia quando cheguei? Quando eu cheguei em Angola, eu mulher, eu era o zero do zero, menos não sei quanto. Mulher, etc. E lá até hoje é assim. Ai, não tens filho, porque uma mulher sem filhos não existe, né? Enfim, então... Eu falei, Senhor, o que, que eu vou fazer aqui? Às vezes eu chorava. Ai, não sei o quê. Que um pastor me convidou, nós íamos abrir um hospital. No fim, não saiu o hospital. Enfim, ele tinha muitos planos. E eu, imagina, nunca imaginei, eu uma mulher, né? E aí, o que, que eu fazia? Chamava uma menina, comecei a convidar pessoas para estudar a Bíblia. Quer estudar comigo? À tarde, porque de manhã eu ficava no hospital... Trabalhava para o governo. Às vezes você fica assim, mas Deus, como será? Gente, eu fui para lá sem dinheiro, sem nada, e o governo me contratou. Então, eu trabalhava para o governo de Angola, e à tarde, comecei a estudar a Bíblia assim, escola dominical, quem é Jesus? Vamos lá, Jesus, quem é Deus? Assim, entendeu, galera? Não é, vamos... Coisa simples, escola dominical com as pessoas. Aí era uma menina, depois começou a vir outro. E aí eles falaram, vamos abrir um seminário. Começou um seminário. Uma pessoa. Então, pegue alguém, uma pessoa, para discipular. Discipular, ler a Bíblia sempre que possível, nos encontros, oração, ligar, WhatsApp, etc. Amém, gente? Escolhe alguém, olha hoje aí, fala, Deus, me mostra uma pessoa para eu começar a discipular. Não significa que você fala, olha, fulano, eu orei e você, eu vou discipular você. Não precisa você falar isso, a pessoa nem percebeu que você está discipulando ela. Então, eu fiz tanta doideira lá, hoje eu tenho tantos filhos, o pastor foi lá e viu, né, pastor? Não tem filharada lá? E tem várias Nalziras também, porque assim, quando eles gostam, eles põem o nome teu na criança. Quando você tem autoridade, etc. Tem várias Nalziras. Então, e hoje esse seminário é um grande seminário, e eu queria só dizer uma coisa para vocês. Hoje, veinha, hoje na velhice, Deus me deu o privilégio. Hoje meu ministério, sabe qual é? Hoje nós estamos com um programa de mestrado nesse seminário. E esse seminário, o diretor, há uns 3 anos, falou: oh, irmã, vamos fazer um mestrado aqui e pensamos na irmã para coordenar o programa. Eu, ah, tá. Sabe, gente, tipo, tá bom, pastor. E aí a gente enrolando, até que não teve jeito, porque ele falou assim: olha, irmã, se tu não vais, se tu não queres, nós vamos fazer com os americanos. Eu, opa, não, como assim? Aí o ciúme bate, né, gente? Aí eu falei, não. E aí foi que começamos esse programa. E está sendo uma bênção, uma coisa linda. E tem membros daqui que estão participando desse programa. A igreja irá lá em outubro. Já estou catando o pastor também para ajudar a gente nas aulas lá. Enfim, então é um programa de mestrado no Seminário de Angola. Um trabalho que eu comecei lá, discipulando uma pessoa. O trabalho cresceu, 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 formou tantos obreiros. As pessoas só: vamos implantar igreja, o programa tal. Eu não sabia programa de implantar nada, de não sei o quê. Eu amava pessoas e vamos lá e não sei o quê. E olha, tantas igrejas começaram com o meu trabalho. Então, Deus vai fazendo a obra. E hoje tem lá esse programa de mestrado, não é? Então, gente, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, Deus vai te honrar. Deus vai fazer. Queria dizer isso para as irmãs. Sabe, a Bíblia diz assim, que Deus usa as coisas que não são para envergonhar as que são. Amém? Então, meninas, entrega teu caminho ao Senhor, sabe? Deixa que no tempo de Deus Ele vai te honrar também. Em muitas situações aí, eu creio que vai ter muitas mudanças. E um trabalho que começou tão pequeno, não é? Então, eu que não era nada, depois passei a ser diretor, eu era diretora do seminário. Ah, e eu que no começo, quem é essa aí? Pastora, eu não sou pastora, hein, gente? Não sou, não sou e não quero ser, não tenho chamado para ser pastora. É porque Deus não me chamou para ser pastora. Mas o que aconteceu? Um pastor queria vir estudar aqui e falou: ô, irmã, pode cuidar da igreja para mim? Eu pensei, olha só. Quer dizer, eu era aquela desgraçadinha, que lá eles falam o português de Portugal, né? Desgraçadinho é uma pessoa. E aí fiquei lá cuidando da igreja para ele. 7 anos a primeira igreja. Aí depois o outro pastor disse, também quero estudar. Aí quando chegou o outro foi estudar, fiquei lá. Então Deus me usou assim, como pastora, Deus usou como diretora e empreendedora. Abri negócios lá, o pastor viu lá, lanchonete. Você fala, Arnalzeira, a junta chegou a ligar, falou, Arnalzeira, você não foi aí para isso? Tipo, sangue, né? E a lanchonete, começamos essa lanchonete. E até hoje, essa lanchonete sustenta a escola. O dinheiro dos professores sai dali, dessa lanchonete. Então, gente, favelada, filha da faxineira, Deus pode fazer tanta coisa na nossa vida, não é? Mas, então, eu gosto de dizer assim, mas, meus queridos, missão, então, não é algo que acontece só quando você vai num lugar. Ah, mas eu tenho que ir aonde? Ah, então eu vou na viagem missionária com o pastor. Ah, eu vou... Não, não é só quando você vai em algum lugar. Missão é quando não importa onde você está, mas cada membro aqui. Sabe que eu queria dizer uma coisa para Bacacheri? E eu queria falar isso para os pastores. A igreja de Bacacheri, ou qualquer igreja, ela é missionária... Não é quando ela dá grandes ofertas, não é só isso. Não é quando, mas é quando cada um de vocês tiverem consciência do que Deus está fazendo e que você se sente comprometido com o que Deus está fazendo. Amém? Isso é igreja missionária. É a hora que você aí falar, pastor, eu também tenho compromisso com o que Deus está fazendo. Isso é o que Deus espera de nós. Então, o Christopher Wright diz assim, a nossa missão significa a nossa participação comprometida. Quer dizer, eu me sinto comprometido. Tipo, eu sou povo de Deus. Eu sou da família. E isso é meu problema também. Glória, né? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Isso que é lindo. Uma das coisas que gosto muito de falar para os meus alunos. que ser missional é a palavra da moda agora, né? Missional, né? Só que usam essa palavra tudo... É, mas não é aula de missiologia agora, mas o missional é você entender assim, você dentro de uma história maior, e por isso que então nós não estamos aqui só para receber salvação. A maioria da gente, eu rodo esse Brasil, eu até brinco, a minha música é minha vida é andar por esse país, porque eu rodo, rodo. Agora na velhice, a doença está vindo, eu estou carro velho agora, sabe carro velho, né? Eu estou Kombi agora, Kombi assim, um dia o pneu, um dia a bateria, um dia os platinados, né? E eu estou assim. Mas enquanto tiver força, eu falei, Senhor, minha oração é, eu sei que é meio egoísta a minha oração, não, mas eu falei, eu queria trabalhar te servindo, eu não quero ficar aí inútil, mas eu quero morrer servindo o Senhor. Mas o que eu queria dizer, então, isso é lindo, é cada um de nós se sentir assim, sou parte de uma história maior, não estou aqui na igreja só para, como eu brinco, né? Eu tenho muitas brincadeiras, falo com a turma, não estou no mundo a passeio, não é? Não viemos passear, mas enfim, então como nós podemos completar essa missão? Então, você pode participar. Faça discípulos. Comece hoje. Amém, gente? Comece hoje. Ai, Nalzira, pega uma pessoa, tá? Pega uma pessoa para começar a tomar café, para bater papo, para sair, para orar com ela. Não precisa, agora vamos orar. É amizade, gente. Mas a outra forma também é nós fazer discípulos, mas é ser também o que Deus pensou para nós. É muito lindo que na palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, em Êxodo, a palavra de Deus diz assim, que para Israel, Israel, as outras nações vão ser abençoadas ao olharem para você, a presença tua vai abençoar outros povos, Israel, o que você é uma vitrine, a sua presença vai abençoar, vai impactar os outros povos. Ou seja, Deus estava falando assim, Israel, se você, eu gosto tanto de repetir isso, não é novidade, não é ideia minha, muitos missiólogos já falam isso, mas se você for o que eu quero que você seja, Israel, os outros vão ver, você é modelo, os outros virão a mim, não é? Então vivam assim, vocês vão brilhar para as outras nações. Então a intenção de Deus é que o seu povo fosse observado pelos de fora. Como nós estamos sendo, gente? Não é? A gente vive dias onde ser cristão, às vezes, só Jesus, viu, gente? Eu, às vezes, tem lugares que eu vou e falo assim, eu sou evangélica, né? Eu sou evangélica. A gente fica meio assim, porque a coisa anda tão estranho, quem é, quem não é, como é. Mas uma coisa que o Christopher Wright fala, assim, ele diz assim, a obediência à aliança não era condição para a salvação. Israel não tinha que obedecer à aliança para ir para o céu, para ser salvo. Se ele obedecesse à aliança, aquilo era uma condição para a sua missão. Ou seja, se você é obediente, se você é luz, você vai estar em missão. Essa era a missão de Israel, ser. Não é? Se você for o que eu quero que você seja, não é? Mas finalmente nós podemos completar essa missão. Eu posso fazer discípulos, qualquer um de nós, qualquer um. A minha mãe, aquela faxineira tão simples, ela gostava muito de fazer visitas. E ela não sabia falar direito. Minha mãe, tadinha, falava tudo errado. Tinha quarto ano primário. Quando ela morreu, quanta gente da igreja que dizia assim, como a sua mãe impactou minha vida, Nalzira. Porque a lembrança que eu tenho da minha mãe era sempre cantando hinos, aquela alegria, sabe, de Jesus. Ela discipulou muitas pessoas na sua simplicidade. No dia da minha defesa, eu me lembro que foi totalmente antiético. Eu despenquei a chorar e fiquei com vergonha e falei para a mesa, assim, falei, a banca, me desculpem, mas eu estou lembrando daquela faxineira que trabalhou tanto para eu chegar aqui hoje, não é? Então, hoje, se eu tenho um doutorado, é porque aquela faxineira fez tanto por mim, não é? Como é lindo quando podemos ser o que Deus quer que sejamos. Mas nós podemos completar, então. essa missão, completar esse trabalho, participar do que Deus está fazendo. Ou seja, nos envolvendo, então, gente. Como eu já falei, você não está aqui só para receber salvação. Eu brinco, às vezes, falo, tem uns fofos que a vida cristã deles só falta estar lá, canudinho, guaraná, ao beira-mar e tal, né? Mas nos envolvermos como discípulos. Uma coisa que eu acho linda, a Bíblia diz assim, em Lucas 9, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios diz, um morreu por todos. Logo todos morreram. O que que acontece? Nós vemos na palavra de Deus, Jesus disse assim, quem quer me seguir, tome sua cruz dia a dia. Jesus incluiu você na cruz dele. Ah, essa parte nós gostamos, né? Opa, eu tenho a salvação, o sangue de Jesus, tal. Eu às vezes brinco com a turma e falo, você sabe o que significa o sangue de Jesus tem poder? Porque agora até artista, é Gretchen, todo mundo, o sangue de Jesus, né? Mas o que que significa sangue de Jesus? Eu me identifico com aquela morte de cruz. Jesus incluiu você na sua cruz. Fomos incluídos por ele na sua morte de cruz. Paulo fala na carta aos Gálatas, estou crucificado com Cristo. E já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, gente, Jesus te incluiu na sua morte. A morte de cruz foi por você. Fomos incluídos nisso. Então, não se envolver com o que Deus está fazendo pode colocar você numa posição só de religioso. Eu não quero ser religiosa. Você está aqui hoje porque é religioso, religiosa? Não. Então, nós falarmos nessa manhã, Senhor, eu quero me envolver com o que o Senhor está fazendo, o Senhor quer fazer. Não quero ser simplesmente um religioso. Muito cristão fala assim, não, se eu não for na igreja, o pastor vai... Não, e medo de ir para o inferno ou sei lá. Nós estamos aqui, acima de tudo, por gratidão, amém, irmãos? Gratidão, Senhor, quanta coisa o Senhor fez na minha vida, por isso estou aqui. E essa gratidão me faz entregar toda a minha vida a Ti. Então, eu não quero só a parte boa. Ah, Jesus morreu por mim e pronto, não é? O Michael Goin diz assim que o povo escolhido de Deus não existe para si mesmo, não é mais para a glória de Deus. Então, como nós podemos contribuir para completar essa missão? Então, minha oração nessa manhã é que nenhum de nós esteja aqui só por religiosidade. Amém, gente? Eu vejo assim, a turma aí de algumas igrejas, não, vamos no monte. Você já foi lá no monte? Vamos na casa da irmã tal. Olha, tem uma oração forte ali, não é? É interessante a gente ver grupos que estão buscando, quer monte, quer não sei o quê, porque vai brilhar, vai não sei o que lá, não é? Mas muitas vezes as pessoas estão pedindo para si mesmo. Muitas vezes a motivação é para nós mesmos, não é? O pensamento de um religioso é isso, ah, já estou salvo, o resto, não é? Então, às vezes, nós estamos trabalhando com Jesus, trabalhando por Ele, mas não com Ele. Então, queridos, eu estou terminando e queria dizer assim, que nessa manhã Deus fale ao nosso coração, a gente possa dizer assim, Senhor, não quero ser alguém que só está caminhando ou trabalhando para Ti, na igreja eu faço isso, mas eu quero caminhar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor, não é? Não quero só a parte boa. Eu brinco às vezes com os meus alunos, falo assim, a turma quer um monte, quer a parte boa. Lembra os discípulos? Lá no Monte da Transfiguração, ai Senhor, vamos fazer 3 tendas, está muito bom isso aqui, vamos ficar aqui. Mas Jesus falou, não, nós temos que descer, não é? Então, gente, o monte é bom, mas o monte é contemplação. O monte é transitório. A realidade está ali, nós temos que descer. Não é? O monte é muito bom, mas a missão está lá embaixo. Né? A missão é o nosso grande objetivo. Uma coisa dos alpinistas, eu ouvi uma vez um depoimento de um alpinista, ele falou assim, o alvo de um alpinista não é o monte, não é o cume. O alvo do alpinista não é chegar lá no cume. O alvo do alpinista é descer com vida e chegar na sua casa vivo. Então não é ficar ali. Então, meus queridos, qual a sua vocação? Então, com a sua vocação, com a minha vocação, nós podemos, então, participar do que Deus está fazendo. A sua vocação a serviço do que Deus quer fazer. Amém? Você quer nessa manhã dizer assim: Senhor, eu disponibilizo minha vocação, não é, para te servir. A minha vocação a serviço do cumprimento dos propósitos teus, Senhor. Que bênção. E tem uma história que já está tarde, não vou contar, mas que me impactou muito, de uma peça que está no museu na Itália, de uma peça linda de mármore, e que tinha um buraco no meio da peça, tão linda. E eu falei: mas o que é esse buraco nessa peça? Mármore assim. E depois fui ler a história, aquele mármore no período da Idade Média, vândalos saquearam, ela fazia parte de um túmulo de nobre, saquearam, levaram e fizeram um banheiro público com aquela peça. E ela se tornou tampa de privada. Uma vocação tão nobre, uma vocação tão linda, documental, uma memória, uma peça histórica tão importante, virou tampa de privada, né? Virou ali banheiro público. Então, é tão triste isso, não é? Foi desviado do seu propósito de criação. A peça não estava ali para isso. Ou seja, sabe, você não está aí para isso. Para que Deus te criou? Deus nos criou para quê? Não é? Então, nessa manhã, que a gente possa dizer: Senhor, eu quero cumprir um propósito de criação. Amém, gente? Eu quero, Senhor. Eu vi uma reportagem sobre a Ucrânia esses dias, alguns jovens, e um dos jovens disse assim: sabe, tem duas datas importantes na nossa vida, quando a gente nasce, e a outra data é o dia que você descobre por que que você veio. Isso é muito importante. Eu falei: é isso aí. Enquanto a gente não descobre isso, John Wesley falava assim: eu julgo todas as coisas apenas pelo preço que terão na eternidade. Então, gente, nos comprometermos, nos alinharmos com os objetivos de Deus. Jeremias capítulo 2 diz assim: ah, eu lembro de você, minha noiva, no início. O Senhor falando ali para Jeremias, depois lê em casa, Jeremias 2:2, não é? Eu me lembro da tua fidelidade, lembra de como você desviou. Não é? E eu fico pensando essa semana, lendo uma devocional: será que o meu amor por Jesus ainda é tão profundo que eu não me preocupo? Então, nessa manhã, se Deus quer chamar você para também ir, alguns, vejam, todos nós temos vocação. Não precisa ir para a Índia para servir a Deus. Você não tem que ir para a África, mas você tem que viver o que Deus quer que você viva. Amém? Senhor, eu quero viver o propósito que o Senhor tem para mim. Então, meus queridos, a gente não precisa ter medo também, se Deus nos quer como missionários, tá bom? Se Deus chamar você para ser missionário, a gente não precisa ter medo. E eu costumo dizer assim: não importa se você está em Nova York, se você está na África, o importante é: eu quero viver, Senhor, o teu propósito. E aí eu termino com esse versículo, Apocalipse diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Já pensou essa cena? Que naquele dia, todos diante do Cordeiro, todas as nações, tribos, povos, diante dele. E aí você é ali no meio, e você vai poder dizer assim: eu faço parte disso aí, eu participei disso tudo. Amém, gente? Eu participei disso tudo. Nós poderemos dizer: eu sou parte. Eu quero orar por você. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Queria colocar sua casa diante de Deus, sua vida, sabe, toda a situação que você está carregando. E eu queria te dizer uma coisa: é só uma frase aqui que dizer assim para você: olha, alegria é uma frase que, do Chambers, que eu copiei essa semana. Alegria é o resultado de ver a plena realização do propósito para o qual fui criado e nasci de novo. Não é resultado de alcançar sucesso fazendo algo que eu escolhi. A alegria que o nosso Senhor experimentou veio de cumprir a obra que o Pai enviou para realizar. Isso é alegria. Você está feliz? O que é sucesso para você? Não é? O que é sucesso? Alegria é o resultado de ver a plena realização do propósito para o qual fui criado. Qual a sua missão? Qual o sentido da tua vida? Vamos abaixar nossa cabeça. Quero orar por ti. E vamos falar para Deus agora. Senhor, eu quero participar de tudo que o Senhor quer fazer no mundo. De todo esse teu projeto para o mundo. Tudo que o Senhor quer fazer para a humanidade. Tudo que o Senhor quer fazer para a tua criação. Tudo que o Senhor está agindo agora. Tudo que o Senhor está fazendo. Eu quero participar. Eu quero fazer parte. Ali onde estou, com o que eu tenho, com o que sou. Mas eu quero te dizer, Senhor, obrigada. E eu quero essa alegria que vem do Senhor. Alegria verdadeira de ter essa certeza. Alegria de saber que é essa plena realização do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Sabe, gente, a gente pode correr, correr, correr e estar tão infeliz, com tanto dinheiro no banco, mas infeliz. Salomão teve tanto dinheiro. Ele teve mulheres, tudo o que ele quis, mas ele disse assim: tudo é inútil, tudo é vaidade. Hoje a gente poderia adaptar, ele disse assim: nada faz sentido, ou seja, minha vida não tem sentido. Então, meus queridos, quero orar por você, que a tua vida tenha propósito, amém? Que você possa participar do que Deus quer fazer lá onde você está. Lá na universidade, lá naquela empresa, seja um empresário, ganhe dinheiro, e sem culpa, não é pecado nós estarmos em grandes empresas e ganhar dinheiro, mas que você viva para a glória de Deus, amém? Vamos orar. Glória ao teu nome, Senhor, glórias ao teu nome, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor. Porque nós podemos nesse mundo, Senhor, como teus filhos, fazer parte, participar do que o Senhor está fazendo. Podemos discipular pessoas, podemos, Senhor, nos envolver com o que o Senhor está fazendo. Podemos ser um testemunho vivo aonde estamos. Podemos ser, Pai, esses modelos, vitrine para as pessoas. Tem misericórdia de nós, Pai, abençoa nossos lares. Ó Deus, eu oro por cada lar aqui, por cada mulher, por cada marido. Ó Deus, se há algum lar aqui, Senhor, que está sem paciência, um lar aqui, Senhor, sem respeito, que o Senhor atue nessa manhã, no coração de cada homem, no coração de cada mulher, que haja respeito, que haja carinho. Ó Deus, que o Senhor repreenda toda obra de violência nesses lares. Que o Senhor repreenda, Senhor, toda linguagem dura, toda linguagem violenta, quebra a nossa vida, Senhor. Humilha-nos na tua presença. Ó Deus, queremos realmente ser Jesus para o mundo e para o nosso lar. Abençoa, Senhor, cada lar aqui nessa manhã. Ó Deus, quebranta, Senhor, vidas. E ó Pai, eu oro para que realmente, aonde estamos, possamos ser bênção. Possamos, Senhor, nos sentir comprometidos com o que o Senhor está fazendo. Louvado seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E eu só queria dizer uma coisa para você. Se tem alguém aqui que Deus... Eu não vou chamar por causa do horário. Se Deus chama você para ser um missionário, Deus chama você para ser uma missionária, isso é uma vocação. Entendeu? Todos somos vocacionados. Todos participamos do que Deus quer fazer. Mas tem alguns especiais para a missão. Não é especial, não é, desculpa, não é isso que eu quis dizer. Todos somos especiais, todos são vocacionados. Então, uns lá na empresa, uns como professor, outro médica, dentista. Mas, e a vocação pastoral, pastor Silvado, é a vocação pastoral. Mas há a vocação missionária também. Então, são algumas pessoas que Deus chama para ir. Então venha falar com a gente depois, fala com o pastor, procure o pastor porque Deus levanta assim. Eu creio que hoje é igual em Atos, quando o Espírito disse: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Deus quer chamar e separar pessoas aqui, tá bom? Deus te abençoe, pastor.